Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast.
No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre Manaus da Borracha. Falar um pouco sobre os excedentes da economia aplicados no desenvolvimento urbano. Durante muitas décadas, após a sua fundação em 1669, Manaus não teve um crescimento importante. Nada que a diferenciasse dos outros pontos de fixação dos colonizadores. O processo de colonização naquela época era bastante lento e não alterava de forma significativa a estrutura natural da cidade. No início, houve um desenvolvimento da zona de São Vicente para o antigo bairro da República, e deste, atravessando o Igarapé do Aterro, onde hoje é a Avenida Floriano Peixoto e a Avenida Getúlio Vargas, dirigindo-se ao bairro dos Remédios. Embora a nova condição de capital da província favorecesse o desenvolvimento do núcleo urbano de Manaus, a sua feição de pequena vila colonial permaneceu praticamente inalterada até o início da década de 1880, quando então as características propriamente urbanas se acentuaram. Ao longo do período de estagnação, cerca de 2 séculos, somente iria terminar na segunda metade do século XIX, por volta de 1870, com a economia da borracha. Esse quadro mudou no final do século XIX, com a entrada da borracha no mercado internacional, a partir de 1890, fazendo com que se intensificasse as transformações urbanísticas. No entanto, a exportação da borracha já se tinha iniciado em 1827.
Alguns autores destacam a importância do látex, matéria-prima a partir da qual era produzida a borracha, para o futuro da indústria do século XX.
A sua importância passa a ser maior quando, em 1836, o norte-americano Goodyear descobriu o processo de vulcanização misturando o enxofre e a borracha, desenvolvendo assim um produto útil à indústria do século XIX e essencial para a futura indústria automobilística. Dunlop, utilizando a borracha, descobre o pneumático para bicicletas, que mais tarde seria aplicado nos automóveis pelos irmãos Michelin. Em meados dos anos de 1850, a borracha começou a sua ascensão como produto de exportação na Amazônia brasileira. Atraiu investimentos e mão de obra por meio de migrações intra-regionais e extra-regionais e setoriais, especialmente na agricultura, e tornou-se o principal gênero da produção amazônica até meados da segunda década do século XX. Portanto, a ascensão da borracha na Amazônia no final do século XIX viabilizou o investimento maciço dos excedentes da economia no desenvolvimento urbano, com o estabelecimento dos mais modernos serviços nas capitais. A história revela-nos que o contingente de imigrantes contribuiu para a ampliação de diversas atividades, como o comércio, o transporte e o serviço bancário. A atividade comercial colocava no mercado os mais diversos produtos europeus e diferentes profissões surgiram para atender a grande demanda, tais como seringalista, leiloeiros, avaliador, corretor, despachantes, alfaiates, cozinheiro, copeiro, lavadeira, jardineiro, cocheiro, entre outros. A borracha proporcionou a Manaus o alargamento de seu espaço e a redefinição da sua organização. Alguns autores afirmam que pela cidade circulava o recurso de milhares de toneladas de produtos para exportação, vindo dos mais distantes seringais da região amazônica, e circulavam também variados tipos de mercadorias e pessoas. O desenvolvimento da economia gomífera ao longo do século XIX viabilizou o aumento da concentração da riqueza e o crescimento populacional, o que intensificou e diversificou a vida social da região. Ancorado nos lucros auferidos pela borracha, as ações urbanísticas assumiram a tarefa imperiosa da implementação de de equipamentos urbanos capaz de dotar a cidade de funcionalidade, dinamismo e arejamento estético. É ainda o momento de emergência, de uma arquitetura monumental vir à cena, em obras suntuosas e esteticamente orientadas que se incorporaram fortemente ao patrimônio da cidade, acabando, em alguns casos, por traduzir os ideais da modernidade e civilizações pretendidas pelos administradores locais. É no decorrer desse processo que Manaus passa a vivenciar a ampliação e remodelação do seu espaço, assim como o aumento de sua população. Se em 1852 a cidade contava com uma população de 8.500 habitantes, em 1890 já tem a sua população ampliada para 50.300, sendo o processo migratório o principal responsável por esse crescimento populacional. O centro urbano constitui-se como um polo de atração de gente das mais diversas nacionalidades: ingleses, alemães, portugueses, espanhóis, italianos, franceses, deslocavam-se para Manaus, como também imigrantes de vários estados do país. O perímetro central era a área de maior concentração das atividades de remodelação, para onde se demandava prioritariamente os serviços de infraestrutura, como terraplanagem, iluminação, saneamento e segurança, fundamentais para que a atividade comercial pudesse fluir sem os atropelos de caminhos rugosos, tortuosos, mal iluminados e inseguros, que dificultariam ou mesmo impediriam o estabelecimento das casas aviadoras, bancos, lojas, olarias, padarias, tabernas, quiosques, oficinas diversas. Aí entraria automóveis, ourives, funileiros, sapateiros, e também restaurantes, confeitarias e uma infinidade de estabelecimentos comerciais que convergiram para a capital tão logo esta se mostrou sedutora. Vale ressaltar que uma rede de serviços privados são incentivados pelo poder público, como cassinos, bancos, hotéis, impulsionando o fluxo do sistema econômico, que surge em volta da economia da borracha, que esteve dois momentos de seu florescimento na paisagem do século XIX para o século XX e na época da Segunda Guerra Mundial.
A capital crescia na viragem dos séculos XIX e XX. A população de cerca de 29 mil habitantes em 1872 passou para 61 mil em 1900. A agitação ligada à circulação de passageiros e de mercadorias no porto evidenciava o seu dinamismo. Com a reestruturação urbana e com a pujança da economia gomífera, passaram a viver na capital não só as elites agroexportadoras, mas também negociantes, técnicos, profissionais diversos e uma gama de trabalhadores que exerciam as suas atividades na cidade, que se expandia. Alguns autores explicam que, com o crescimento acelerado a partir de 1890, advindo das receitas de comercialização da borracha no mercado internacional, Manaus passou a se destacar por um aspecto de cosmopolitismo desarmonizado, porém de suas verdadeiras feições, pois o programa modernizador não respeitou aspectos regionais, passando como uma grande máquina, aterrando igarapés, ampliando ruas, edificando construções que não se adequavam nem ao clima e nem à cultura dos habitantes locais, moldando no meio da floresta uma cidade com arquitetura europeia que vislumbrava estar em sintonia com os parâmetros de modernidade, destoando, porém, de sua posição na natureza. Nesta época, foi implantado um sistema portuário moderno, um sistema de abastecimento d'água domiciliar, bem como serviço de esgotos, de iluminação elétrica, de telefone e de telégrafo subfluvial.
Entre os serviços públicos importantes, destaca-se o sistema portuário que foi implantado em Manaus, um sistema portuário moderno, um sistema de abastecimento de água domiciliar, bem como serviço de esgoto, de iluminação elétrica, de telefone e de telégrafo subfluvial. Pois é, Este é um resumo onde mostra com clareza que os excedentes da economia foram aplicados no desenvolvimento urbano da cidade de Manaus. Bom, então chegamos ao final de mais um episódio, onde falamos mais um pouquinho sobre Manaus. Dessa vez já é o Manaus da Borracha.
Este resumo foi feito com base nos seguintes autores: José Aldemir e Soraya Magalhães, Emanuele Araújo, Scheller Fisch Lemos, Iranilde Souza de Araújo, Maria de Nazaré Sages, Luiz Balcá Pinheiro, Edneia Mascarenhas, Soraya Magalhães, Mário Lacerda Melo e Otônio Mesquita. E só para lembrar, todo sábado é dia de urbanismo. Portanto, no próximo teremos uma entrevista com um profissional da área. Um grande abraço a todos e até lá!